reportagem especial.
Os caminhos tomados por uma CPI nem bola de cristal revela. Dramas, riscos, surpresas são uma constante para quem participa de uma CPI. Para o relator da CPI do Orçamento, Roberto Magalhães, o trabalho é ingrato.
Eu diria que é sobretudo ingrato, porque você fica muito visado, o presidente, o relator e aqueles que se destacam pela defesa ou acusação dos indiciados. Eu não me arrependo, agora eu lamento ter tido que fazer.
O deputado do Democratas de Pernambuco, que produziu o relatório que condenou o comportamento de outros parlamentares, diz que não se arrepende do texto apresentado. Roberto Magalhães lembra que 4 parlamentares de Pernambuco estavam sendo investigados pela CPI do Orçamento. Um deles, grande amigo, o ex-deputado Ricardo Fiuza. Fiuza teve nomeado um relator especial que pediu sua condenação. Roberto Magalhães admite que a tristeza pela condenação parcial do amigo permanece.
Ricardo Fiuza foi pedida a cassação dele, mas ele foi absolvido no plenário. Só que Ricardo Fiuza nunca mais saiu do processo de depressão, de profundo sofrimento e angústia. Morreu depois de um câncer. E eu, quando penso isso, eu fico, meu Deus do céu, a gente às vezes na vida, né? Eu nunca quis ser juiz por isso. Nunca pela minha cabeça passou a ser juiz, para não ter que julgar.
Cidinha Campos, relatora da CPI da Previdência e hoje deputada estadual pelo PDT do Rio de Janeiro, se orgulha de ter participado de CPIs que resultaram em prisões.
Eu nunca participei de uma CPI que não resultasse em prisão. Todas que eu participei acabaram por prender, nem que fosse por pouco tempo, mas acabaram por prender alguns dos envolvidos.
Mas não esconde que o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Cidinha Campos foi processada por um dos indiciados.
O presidente do INSS da época, José Arnaldo Rossi, inclusive me processou pelo que eu dizia dele. Não ganhou nenhuma ação contra mim, mas conseguiu constrangimentos. Por exemplo, em primeiro grau, aqui no Rio de Janeiro, ele ganhou uma ação contra mim e entraram. O oficial de justiça entrou na minha casa, penhorando o ar-condicionado, meu piano, minhas coisas, o ar-condicionado do quarto do meu filho. Mas, no final, ele foi condenado a 12 anos e hoje está respondendo esse processo em liberdade. É uma pessoa qualquer? Não, ele não é uma pessoa qualquer, porque é uma pessoa que tem muito dinheiro.
Uma CPI no Congresso também assume números gigantes. É um trabalho exaustivo, relata o diretor do Departamento de Comissões da Câmara, Silvio Avelino da Silva.
É um trabalho bastante exaustivo, porque como são inúmeros os documentos, principalmente quando há quebra de sigilo, seja bancário, fiscal, telefônico, o volume de documentos que chega à CPI é muito grande. Tivemos a CPI do narcotráfico. Foram 4 caminhões de documentos que chegaram.
A atual CPI das escutas telefônicas recebeu cerca de 50 mil documentos. E todos eles precisaram ser trabalhados pelos funcionários. Silvio lembra ainda que o trabalho na CPI é de extrema responsabilidade. Isso porque ficam sob custódia da comissão documentos de grande importância para o país. Vida de operário numa CPI também tem os repórteres. O trabalho de cobertura da imprensa é destacado pelo jornalista Carlos Chagas.
A imprensa reflete aquilo que está acontecendo. Alguns usando cores um pouco mais fortes, mais veementes, outros usando cores apagadas, mas de qualquer maneira, o papel da imprensa é refletir. Agora, a coisa anda, em certos momentos, tão devagar que a imprensa não raro substitui a CPI. Não raro a imprensa lança-se num trabalho de investigação, num trabalho de verificação de fatos que o poder constituído não faz e, em certos momentos, a imprensa presta um grande serviço.
Com todos os perigos da autoexposição na mídia, como lembra Carlos Chagas.
Nós somos jornalistas, temos que reconhecer, a imprensa, ela, é claro que ela zela pelos valores fundamentais da sociedade, mas a imprensa também quer vender. O jornal quer ter audiência maior. Então, muitas vezes, a imprensa exagera nessas investigações. Quer dizer, ao invés apenas de investigar, a imprensa não raro julga, condena e executa. Por exemplo, dou apenas um exemplo atual que nem há CPI ainda, mas tão caindo, a imprensa está dando, abrindo muito espaço para as críticas à Polícia Federal, para as críticas ao Ministério Público. A imprensa às vezes exagera no espaço aberto para um lado e omite o outro. Quer dizer, nós estamos vendo, vamos falar a verdade, estamos vendo o principal acusado nesse caso todo aí do Daniel Dantas, nós estamos vendo o principal acusado deitar e rolar, e estamos vendo aqueles supostos investigadores, acusadores, agora sofrendo o diabo, comendo o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque a imprensa também exagerou ao dar guarida às críticas às instituições que são feitas para investigar.
Os excessos cometidos pela imprensa fazem parte do jogo democrático, defende Carlos Chagas. Para o jornalista, caberia à sociedade encontrar formas de limitar esses excessos. Para a deputada estadual Cidinha Campos, a imprensa ajudou a obter resultados na CPI da Previdência.
Quando ela ganhou uma importância na mídia, a mídia começou a me ajudar. Começou a cobrar, começou a se interessar pelo César Arrieta. E daí, com a ajuda da imprensa, ela foi sendo prorrogada.
O deputado Roberto Magalhães também defende o trabalho realizado pelos jornalistas.
Eu acho que o jornalismo brasileiro atingiu um excepcional grau de eficiência na investigação. Já naquele tempo, muitas vezes chegava à noite em casa, assistia um jornal nacional. A emissora estava muito mais bem informada do que eu, como relator, porque ela cobria as subcomissões que eu não podia cobrir, né? Isso só tem feito, evidentemente, com o tempo, melhorar.
O jornalista Carlos Chagas lembra ainda que para o sucesso de uma CPI é de grande importância a atuação de instituições civis, como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Brasileira de Imprensa. Instituições religiosas, como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Segundo ele, muitas vezes a posição defendida por essas instituições foram fundamentais para o sucesso de CPIs históricas do Congresso Brasileiro. De Brasília, Eduardo Tramarim.
Reportagem especial.